Senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Começávamos a segunda ronda. É a Sra. Deputada Ângela Guerra, a Sra. Deputada que vai intervir, portanto, dava a palavra. Só para fazer um ponto de situação, são 5 minutos a cada grupo parlamentar. Se o Sr. Ministro responderá no fim em conjunto e depois teremos uma terceira ronda, se for caso disso, de 3 minutos a cada deputado, a Sr. Deputado. Portanto, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Ângela Guerra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, o Partido Socialista, para chegar ao poder, prometeu virar a página da austeridade. Todos sabemos que, efetivamente, essa página não virou. Ouvimos ainda bem, hoje de manhã, algumas declarações dizer que Vossa Excelência tem uma governação mais troika do que a troika. Era assim que hoje de manhã abriam as notícias nas rádios neste país. E é certo que tem sido prática do atual Governo satisfazer, efetivamente, alguns grupos profissionais à medida, sendo também evidente que não pode satisfazer, obviamente, todos, nem todas as reivindicações. O Governo quis aquilo que popularmente é designado por o sol na eira e a chuva no nabal, mas o resultado está cada vez mais à vista, Sr. Ministro. Os profissionais de saúde sentem-se enganados, defraudados, não confiam de um modo geral na sua palavra e nos seus recentes, aliás, ataques aos enfermeiros não ajudaram nada na tranquilização deste setor e no próprio SNS. A verdade é que o Governo preferiu negociar com umas profissões e não com outras, com uns sindicatos e não outros, e como se todos não soubessem o que efetivamente se passa nas mesas das negociações. E abriu-se a caixa de Pandora. Evidência disso são, aliás, as declarações que o Sr. Secretário de Estado proferiu, afirmando ser um tormento governar nestas condições. De resto, os enfermeiros são disso um bom exemplo, mas pode-se-lhe falar também dos médicos ou dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, que ainda este mês, aliás, na semana passada, tivemos a ocasião de ouvir aqui na Comissão de Saúde e que denunciaram o não cumprimento dos compromissos que o Governo com eles assumiu. No caso dos enfermeiros, é gritante a injustiça criada por este Governo em deixar trabalhar profissionais de saúde lado a lado, uns com um horário de 35 horas semanais, outros com 40, ou seja, mais 240 horas por ano de trabalho, o que significa mais 34 dias de trabalho por ano e não remunerado. Ouvimos o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado dizer que até 1 de julho de 2018 deverá produzir efeitos esta alteração. Vamos ver, já esperamos há mais de 2 anos, ou aliás há 2 anos, e por isso queremos ver mesmo para acreditar. E portanto, Sr. Ministro, como já lhe vindo dizendo há algum tempo, profissionais de enfermeiros, pais e mães que conseguem trabalhar no mesmo serviço, que prestam o mesmo serviço no mesmo local, e uns conseguem buscar os filhos à escola e outros não. Eu diria que isto é o corolário de uma data de princípios que a esquerda vem apregoando há uns anos e que agora o Governo faz exatamente o seu contrário. Aliás, os organismos do seu Ministério continuam a contratar estes profissionais em regime de 40 horas de trabalho semanal, tudo com a complacência e com a cumplicidade dos Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que, diga-se em abono da verdade, estão completamente reféns do Partido Socialista. Mas é também extraordinário que um Governo que dizia ter virado a página da austeridade, não sofrendo, como o anterior, as condicionantes externas à ação governativa, não tenha sabido ou querido renegociar as condições de trabalho dos enfermeiros, mantendo e nivelando por baixo a situação destes profissionais, tal como ela foi definida já em 2009, curiosamente também por um Governo do Partido Socialista. Ouvimos recentemente notícias de 17 de setembro de 2015, o Sr. Primeiro-Ministro prometer aumentar salários a 11 mil enfermeiros. Mas o que acontece é que a não valorização profissionais destes enfermeiros, em especial os especialistas, é aliás um bom exemplo da situação de conscrição laboral imposta pelo Governo das esquerdas. Ameaças que neste quadro foram e estão a ser feitas a estes profissionais de saúde são então, para nós, Sr. Ministro, completamente inaceitáveis, ilegítimas e politicamente condenáveis num Estado de Direito. Quanto ao processo negocial em curso, o Sr. Ministro, lamento dizê-lo, tem sido nitidamente chantageado pelo Ministro das Finanças, pode negá-lo, obviamente, mas lá vai cedendo, a contragosto, uma coisinha de cada vez, na esperança de calar os sindicatos democráticos, que o da esfera do PCP tem andado bastante domesticado. Mas o que é triste é que neste processo o país vem sabendo pelas televisões que os sindicatos já não confiam em si, não acreditam na sua palavra e por isso exigem tudo por escrito, com prazos e calendários, porque estão fartos de ser enganados e pelas suas promessas dos amanhãs que cantam. É de facto triste ver um Ministro da Saúde, para mais, médico de profissão, gerar tão grande contestação e reações tão negativas em médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. É, aliás, o tormento que o seu Secretário de Estado afirma e pode bem ser aferido pelo portal do SNS, onde vemos que a dívida ultrapassou já os 2 milhões de euros, mais de 600 milhões do que em 2015, ou os pagamentos em atraso aos hospitais que ultrapassam os 900 milhões de euros, o dobro de quando o senhor foi para o governo. E, em termos de execução orçamental, a última síntese diz-nos que o saldo temos menos 113 milhões de euros, face ao período homólogo, os pagamentos em atraso quase que duplicam, dos hospitais EPE, entenda-se, mais 430 milhões, só no último ano mais 25%, nos últimos três meses mais 164 milhões, mais 55 milhões por mês, quase mais 2 milhões por dia. Acrescendo a isto que a despesa de investimento caiu quase 47%, só em 2017, menos 32%. E, portanto, dá-nos aqui um panorama bastante lastimoso daquilo que é o trabalho deste Ministério. E o problema é que, efetivamente, o dinheiro não estica e os senhores sabem disso. E, curiosamente, tivemos até a afirmação ridícula por parte do Sr. Ministro das Finanças, que foi desmentida logo de seguida no boletim da DGO, em que afirma que a derrapagem das contas do SNS e o crescimento da despesa de 4,8% é o reflexo de uma forte aposta do Governo neste setor. Sr. Ministro, mesmo para terminar, as perguntas muito diretas que o Sr. Ministro não respondeu na primeira ronda. Quais é que são os impactos financeiros que prevê para o Orçamento de Estado para o próximo ano com as revalorizações salariais dos médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico? Estão quantificados esses impactos? Diga lá, Sr. Ministro, quanto é que são? E pode garantir que, em caso algum, eles vão interferir com os restantes compromissos do Ministério? Quando e em que mês vão ser uniformizados os horários de trabalho? E será ou não aprovada a carreira dos enfermeiros, que compreenda designadamente a categoria de enfermeiro especialista que os governos do Sr. Engenheiro José Sócrates aboliram em 2009? Gostava de ouvir umas respostas diretas, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faz favor,
Sr. Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. Mas permita-me que comece a minha pequena intervenção rebatendo um pouco as afirmações da Sra. Deputada Isabel Garrisa Neto, que de facto foi aqui citada agora como a líder da oposição. É um elogio, mas não posso de facto deixar passar algumas das suas afirmações. Quando falava da despesa pública na legislatura passada, e eu lembro-me que a despesa pública em saúde per capita entre 2011 e 2005 retraiu, 2015, desculpe, retraiu 5,9%, quando a média europeia tinha aumentado 14,4%. Que também a despesa pública, Senhora Deputada, se me deixar concluir o meu raciocínio, isto são dados factuais, de facto a despesa pública em saúde em 2015 era 5,8% do PIB, quando a média europeia era 6,7%. E podíamos continuar, de facto, dizia, e lembro-me de um grande líder do seu partido, que citando José Luís Borges, diz dizia que se não conseguem suportar a realidade, ao menos mudem de conversa. Bem, o PSD, apesar de não ter mudado de conversa, está num processo para evoluir de outra forma para analisar a realidade de facto. Portanto, aconselhava a fazer o mesmo se de facto não consegue perceber que a realidade mudou e mudou de uma forma que tem contribuído para o bem-estar dos portugueses. Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, eu primeiro queria felicitar o Governo pela forma como todo este processo tem sido conduzido, o processo que é o objeto da nossa audição, pela boa fé negocial com que sempre esteve presente. E, de facto, hoje, a partir dos dados que dispomos e com os cadernos reivindicativos dos sindicatos que nós já conhecemos e sabendo que, de facto, há reivindicações que são justas, como já disse aqui o meu colega, percebemos que, afinal, a radicalização existente talvez tivesse sido desnecessária. Muitas dessas reivindicações estão já realizadas e, se não estão realizadas, estão em processo de negociação, pautando com a boa-fé negocial. Esperemos que, no que diz respeito aos médicos, se passe o mesmo. Também tudo leva a crer que sim, pelos dados ainda recentes que dispomos, e que possam continuar a trabalhar com a determinação e com a sensibilidade social que sempre assistiu a este governo. De facto, dizia um líder parlamentar do PSD que a sensibilidade social não se proclama, não se pratica-se. E é isso que, de facto, o governo do Partido Socialista tem vindo a fazer ao longo destes 2 anos, que nos tem dado, de facto, provas que os portugueses estão, de facto, melhor. Há relatórios que comprovam tudo isso. E por isso não podia deixar de realçar isto aqui. Mas, Sr. Ministro, a realidade factual também nos mostra que temos a dívida. Temos a realidade factual da dívida e essa vai, de facto, aumentando. E o Sr. Ministro assumiu aqui com grande frontalidade essa preocupação. Há várias reformas anunciadas, muitas já estão concretizadas. O programa do Governo para a parte da saúde está praticamente 70% executado ou em execução. Falámos aqui da questão também dos investimentos. Houve quem achasse que o plano de investimentos era curto, mas, de facto, eu lembro que os investimentos em 48 unidades hospitalares foram importantes e são importantes. A construção de 90 novos centros de saúde também está no plano de investimentos e também se deve assinalar, sem falar também nos investimentos para a legislatura, desde logo a construção dos 4 hospitais. Eu penso que seria bom realçar. E como o objeto desta audição se vai esvaziando, eu queria aproveitar esta oportunidade para trazer aqui uma questão lateral a esta audição, mas que tem preocupado muito alguns portugueses, os portugueses que sofrem diabetes, e que são as notícias que vieram a público no sentido de o que é que o Governo vai fazer para ultrapassar a contestação do concurso das bombas de insulina e o indeferimento da providência cautelar. Tudo isto são questões legais, mas que têm uma consequência direta nos doentes. E, portanto, o que é que vai o Governo fazer, ou o que é que nos pode dizer para sossegar estes doentes, no sentido de como é que se vão substituir as bombas de insulina e como é que se vão dar as bombas de insulina para cumprir também um projeto, uma recomendação da Assembleia da República. Gostava de aproveitar esta oportunidade.
Concluindo.
E para concluir, desejo que numa próxima audição possamos conversar sobre o que vai ser, o que vão ser. Eu sei que não querem antecipar neste momento, apesar do Sr. Ministro já o ter feito, até de uma forma bastante clara, sobre as questões orçamentais para a saúde no próximo orçamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando mais uma vez as senhoras e senhores deputados e o Sr. Ministro e os seus secretários de Estado. O Bloco de Esquerda registra como positivo alguns compromissos que aqui foram já avançados, nomeadamente a questão da reposição das horas de qualidade durante o ano de 2018, as 35 horas para todas e para todos os enfermeiros também durante o ano de 2018 e a negociação para o acordo coletivo de trabalho e para a revisão da carreira de enfermagem. Gostaríamos, no entanto, de colocar algumas questões concretas sobre Os suplementos para especialistas, as 35 horas, a contratação de profissionais e a questão da remuneração base. Indo por partes, então. Sobre a questão do suplemento transitório para especialistas. Este suplemento será atribuído a todos os enfermeiros que têm o título de especialista emitido pela Ordem? É isto que está a ser negociado? Essa era a questão principal que gostava de deixar aqui. Sobre as 35 horas, ao contrário do PSD e do CDS-PP, não somos contrários às 35 horas, somos, aliás, favoráveis às 35 horas e à sua aplicação, e por isso é que achamos que deve existir já em 2017 e 2018 contratação adicional de profissionais que permitam essa redução de horário dos profissionais já existentes. E a pergunta é exatamente essa. É, em 2017 e 2018, qual é a contratação prevista de profissionais de enfermagem para entrar no Serviço Nacional de Saúde? Sobre o aumento da remuneração base, quando coloquei esta questão na primeira ronda, não estava a falar do exemplo que o Sr. Ministro deu de duplicação da remuneração base. Estava a falar de uma outra coisa que para nós nos parece muito justa, que é que a remuneração base dos enfermeiros seja equiparada à remuneração base de outros técnicos superiores de saúde. Mas aquilo que então colocava como questão é, para o Sr. Ministro, qual é então a remuneração base justa para os profissionais de enfermagem? E se há ou não abertura para haver um aumento dessa remuneração base para os profissionais de enfermagem, seja toda de uma vez, seja de forma faseada, mas se há ou não abertura para o aumento dessa remuneração base. Eu gostava só de aproveitar para reforçar, sabendo que, e até por requerimento do Bloco de Esquerda, sabendo que o assunto desta audição é sobre os profissionais de enfermagem, mas como entretanto também se colocaram outras questões de outros profissionais da saúde, reforçar apenas duas questões. Sobre os técnicos de saúde, os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, voltar a colocar a questão sobre quando é que serão reatadas as negociações das matérias que ficaram por negociar. E algumas nem sequer têm impacto orçamental, tanto quanto sabemos. Portanto, quando é que serão retomadas estas negociações? E sobre os técnicos auxiliares de saúde, voltar a perguntar qual a abertura do Governo para uma carreira própria para estes profissionais, deixarem de ser assistentes operacionais, relativamente indiferenciados nesta categoria profissional, e ter a sua própria categoria profissional e, portanto, mais digna e mais diferenciada nas suas funções. Uma última questão tinha a ver com o seguinte. O Sr. Ministro disse já por várias vezes nesta audição que é preciso encontrar muitas vezes um equilíbrio entre as reivindicações, as medidas e aquilo que é a sustentabilidade orçamental, etc. E eu queria colocar uma questão sobre a sustentabilidade orçamental de alguns organismos que, de administração direta ou indireta do Estado, mas que são fundamentais para o cumprimento das atribuições do Ministério da Saúde. Organismos que têm as suas verbas cativadas, têm cativações significativas nos seus orçamentos, nomeadamente o INEM, a Direção-Geral de Saúde, o SICAD, por exemplo. A Direção-Geral de Saúde teve em 2017 cativações na ordem dos 21% do seu orçamento. O INEM teve cativações que ultrapassaram, estiveram próximas dos 20 milhões de euros. E, portanto, do ponto de vista de sustentabilidade financeira e orçamental destes organismos, aquilo que se exige é que, em 2018, essas cativações desapareçam por completo. Como desapareceram do Serviço Nacional de Saúde, inscrito no Orçamento de Estado, que essas descativações sejam alargadas a estes organismos que são importantíssimos para a prossecução da política de saúde. E era essa a questão que deixava. Se em 2018 teremos estes organismos também livres de cativações nos seus orçamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Não posso deixar de, a propósito da sua resposta simpática, que é felizmente uma característica sua, em nosso entender, positiva, mas insuficiente para tudo aquilo que o senhor tem como responsabilidades. Mas não posso deixar de registar na sua tentativa simpática de me elogiar e elogiar o CDS e de, com isso, tentar provocar, digamos, tensões ou divergências que não existem de todo. Eu, registando essa sua simpatia, o que lhe queria dizer, até para o tranquilizar, é que nem eu, nem o CDS trabalha por elogios ou por supostas tentativas de palavras simpáticas, e que entendemos que essa sua afirmação não é mais do que uma tentativa de retirar holofotes para problemas que existem, de facto, neste governo que o senhor não gosta, que eu chamo de Esquerdas Unidas, e, portanto, não será para nós que tem que falar, mas para os partidos que o suportam, porque são evidentes, como, aliás, acabou de se constatar, as divergências que têm que resolver, as incongruências que caracterizam os três e os problemas que o Partido Socialista está a causar e os embaraços àquilo que é, por um lado, e que gostaríamos de facto de ver mais clarificado, o discurso do PCP e do Bloco de Esquerda, e depois a inconsequência das suas ações. A inconsequência das suas ações. Com discurso, senhora deputada, não vai a lado nenhum. Isso não faz mais do que menosprezar a capacidade dos portugueses de perceberem o que é que da vossa parte pode vir e com o que é que podem contar. Dito isto, senhor ministro, eu queria voltar a dizer que para nós a preocupação central é o impacto que este descontentamento, que estas manifestações, estes protestos têm na saúde dos portugueses, porque de facto, e também ao contrário do que o senhor disse, e como aliás ficou patente em afirmações do senhor deputado do Bloco de Esquerda, não está tudo bem na saúde dos portugueses e a sustentabilidade do SNS está ameaçada. Está verdadeiramente ameaçada. Os dados sobre dívida, sobre atrasos nos pagamentos, sobre a redução no investimento, sobre os problemas graves na saúde mental, sobre os problemas graves nos cuidados continuados. Parece que existe uma cortina de fumo sobre esta realidade e convirá, então, que ela seja destapada, porque, de facto, há perigo para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, ainda mais, quando há problemas de investimento, e convirá a lembrar, a propósito também do que disse a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, que o enquadramento da prática governativa agora e da responsabilidade que lhe é exigida é completamente diferente. Nós estamos em período de assistência financeira, os senhores proclamaram que a austeridade tinha acabado, os senhores com isso criaram expectativas a profissionais de saúde e não só, que agora vos vêm dizer, então, mas afinal a austeridade não acabou. Não é o CDS que o diz, são os profissionais de saúde também que o dizem, e são os profissionais ligados à função pública. A austeridade não acabou, os senhores estão a limitar o investimento público. Os senhores estão a limitar o investimento público e a gorar expectativas, sendo que convém lembrar que há 2 anos que estão no governo, e queria responder também ao senhor ministro, quando disse que se tem que ser responsável. É isso mesmo, senhor ministro. Seja responsável, governe, porque o senhor é que é o ministro da Saúde. Exige responsabilidades a quem tem que as exigir. Nós somos a favor disso. Estamos aqui para lhe exigir, assim, a responsabilidade de, ao fim de 2 anos, tomar medidas, e queria concretamente perguntar-lhe isto. Pode garantir aos portugueses que não vai continuar este clima de insatisfação com as greves anunciadas, com o mês de outubro bastante, digamos, carregado em termos de anúncio de greves, com consequências, insisto, nefastas para os cidadãos e com prejuízo? Isso é para nós uma questão que queríamos aqui uma clarificação sua. Por outro lado, e a propósito também dos enfermeiros e de uma temática que não temos deixado de abordar, far-me-á também essa justiça, gostaríamos que clarificasse sobre a questão do enfermeiro de família e se está ou não integrado nas negociações, nas questões de negociação das carreiras, porque de facto há 2 anos que temos promessas nessa matéria da sua parte e elas não estão a ser concretizadas. E por último, também uma resposta mais clara sobre a situação nos blocos de partos, que é preocupante. Estamos a falar da área obstétrica da saúde materna, com um setor tão vulnerável, onde há 4 semanas O seu governo se defronta com problemas e não toma medidas. Houve inclusivamente, e nós não temos nenhuma, como bem sabe, abordagem demagógica, registou-se a morte de um bebê num dos hospitais da área da Grande Lisboa. Gostaríamos de saber se há algum inquérito a decorrer relativamente a essa situação, porque não fazemos qualquer tipo de condenação precipitada, mas queríamos saber, pela gravidade que a situação encerra, o que é que efetivamente se passou, e penso que esta é uma boa oportunidade para o fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Permitam-me que, para sossegar o CDS, mas também um pouco o PSD, de dizer que, relativamente àquilo que é a posição que o PCP tem sobre a defesa dos direitos dos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, o PCP não abdicou, não abdicará daquilo que é a defesa intransigente de um Serviço Nacional de Saúde de qualidade, dotado de recursos humanos em número adequado e com os investimentos necessários. Mas estas preocupações agora do CDS, de facto, são preocupações que não são genuínas nem verdadeiramente interessadas na resolução dos problemas dos profissionais. Porque eu pergunto ao CDS, também ao PSD, o que é que fizeram quando apresentamos aqui propostas para a valorização remuneratória do trabalho dos enfermeiros? O que é que fizeram quando aqui propusemos que fossem abertas negociações para a revisão das carreiras? Zero. Bem, pelo contrário, votaram contra, porque, de facto, aquilo que é a sua ideologia é estar contra os direitos dos trabalhadores e do Serviço Nacional de Saúde. Mas, Sr. Ministro, permita-me que reafirme aquilo que aqui já dissemos e, de facto, o Sr. Ministro disse na ronda inicial, nas respostas ao Grupo Parlamentar, que os problemas dos profissionais de saúde e dos enfermeiros em particular não são de agora. E o Sr. Ministro disse há 20 anos, é verdade. Há de facto há demasiado anos que se anda, permita-me a expressão, a empurrar com a barriga os problemas e é a hora. E hoje queremos que chegou a hora, de facto, de se resolver os problemas dos profissionais de saúde, de todos, em particular dos enfermeiros, porque hoje a audição é sobre os enfermeiros, mas gostaria de reafirmar, nesta nova fase da vida política nacional, é necessário, de facto, ir mais longe na defesa e conquista de direitos. Neste sentido, de facto, a necessidade do descongelamento das carreiras em todos os trabalhadores da administração pública e do Serviço Nacional de Saúde é imperioso. Registamos aqui como positivo o compromisso do Governo da reposição dos valores de horas de qualidade e, de acordo com o Sr. Secretário de Estado, não apenas aos enfermeiros, a todos, e quando creio que não se está a referir só aos médicos, mas também aos auxiliares, a todos os profissionais, porque todos eles trabalham em regime de penosidade e, portanto, todos eles têm que ser recompensados a esse nível. A aplicação das 35 horas a todos os que têm o CIT, e neste caso o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro referem aos enfermeiros, e porque é uma reivindicação há muito também de outros profissionais, designadamente dos assistentes operacionais, aqueles que fazem as ações de auxiliar de ação médica. A questão que lhe deixo, Sr. Ministro, é qual é a abertura de facto que o Governo tem, e em concreto o Ministério da Saúde, para, no âmbito daquilo que são a aplicação das 35 horas para todos, seja englobado também os assistentes operacionais que estão em condições de contrato individual de trabalho. Ainda sobre os técnicos de assistentes operacionais que têm ação auxiliar de saúde, Sr. Ministro, reivindicam há muitos anos a criação de uma carreira que os diferencie, porque de facto não, as funções que eles fazem não são funções indiferenciadas, são importantíssimas para a prestação de cuidados de saúde, designadamente até para o controle das infecções hospitalares. pouco se fala desse aspecto e dessa dimensão, mas têm um papel central. Qual é a abertura do Governo para a criação de uma carreira, mas também para corresponder a uma justa reivindicação que tem relativamente ao abono para falhas. Senhor Ministro, é necessário também, de facto, a revisão das carreiras de todas elas, e aqui permita-me introduzir também a questão dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico. A semana passada estiveram cá uma estrutura representativa destes trabalhadores, esteve aqui na comissão, disse que relativamente ao processo negocial ele foi interrompido, que havia um compromisso do Governo de apresentar um calendário de negociação para as áreas que ficaram por discutir até finais de setembro, que esse calendário não foi cumprido. A questão que eu coloco é, Sr. Ministro, para quando o reatar destas negociações, no sentido também da valorização destes profissionais e da importância que eles têm para o Serviço Nacional de Saúde. O Sr. Secretário de Estado referiu relativamente ao suplemento remuneratório para os enfermeiros especialistas que terá colocado uma proposta em cima da mesa para negociação de 150€ mensais nesta perspectiva de transição até à revisão da carreira, mas Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, lemos as declarações que foram ontem proferidas pelo representante do CEP, em que diz que relativamente a esta matéria, diz que, e passo a citar, é inaceitável, mesmo sendo numa situação transitória até à revisão da carreira. A questão que coloco é o que é que, no âmbito ainda das negociações que estão em curso e que vão prosseguir, o que é que o Governo está disposto a fazer para se resolver esta questão e, sobretudo, de facto, a importância que é de valorizar esta diferenciação, este suplemento remuneratório para os enfermeiros especialistas.
Concluindo.
E concluído, Sr. Presidente, há, de facto, uma necessidade imperiosa, Sr. Ministro, de que seja feito um reforço, não só do Serviço Nacional de Saúde, não só por aquilo que acabamos de dizer, mas também pela contratação de profissionais e também relativamente aos equipamentos. E, Sr. Ministro, a questão que lhe coloco é quando é que, de facto, e qual é a perspectiva para o reforço de investimento no Serviço Nacional de Saúde, por forma a que os equipamentos que estão obsoletos, e é uma evidência, existem equipamentos obsoletos e que dificultam a prestação de cuidados de saúde de qualidade e atempadamente para, de facto, proceder a uma substituição destes equipamentos e, por esta via, reforçar o Serviço Nacional de Saúde e a prestação pública na área da saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos aqui esta ronda. Para concluir, dava a palavra ao Sr. Ministro. Por entre 25 e 30 minutos, que os seus deputados também utilizaram todos mais tempo, portanto até 30 minutos, faz favor, Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permito-me então responder de uma forma global, porque algumas das questões que os seus deputados colocaram são comuns e, portanto, tratando os temas em vez das intervenções. Começando pela questão que foi colocada pela Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos e que já creio que a Sra. Deputada Ângela Guerra terá também aflorado, que é sobre a natureza e o modo da relação negocial. Aliás, foi dito até que nós não teríamos qualidades negociais, foi isso insinuado. Não, não foi a Sra. Deputada, penso que foi da bancada do PSD. Ora bem, eu gostaria que ficasse claro perante todos que é compreensível que se procure fazer aqui juízo de valor sobre a palavra, a boa-fé, a seriedade. Isso faz parte do jogo, digamos, parlamentar e de nós trocarmos aqui entre nós alguns argumentos de natureza política. Agora, vamos aos factos. Primeiro, este Governo tem com as profissões de saúde, como é sua obrigação, não apenas política, mas de convicção, porque todos nós, titulares de cargos políticos e as equipas dirigentes, trabalhámos e trabalhamos no setor e conhecemos bem as dificuldades do setor, têm pelas profissões respeito, consideração e muita compreensão por aquilo que são processos, em alguns casos, que se arrastam há muito tempo, com acumulação de insatisfação, de frustração e, portanto, não há sobre essa matéria, não vale a pena ir por esse caminho de que há uma confrontação ou que há alguma atitude de menor respeito e de consideração para os profissionais. Depois, as reuniões negociais, senhores deputados, são feitas com atas. E, por hábito, os participantes do lado do Governo e do lado da Administração não vêm fazer comentário porque não é útil que o façam, porque estamos em processo negocial. Se, havendo atas, o que se lá passou está escrito nas atas. E, portanto, se há alguma divergência entre a palavra escrita e a palavra proclamada existe, nós sobre isso não comentamos, nem fazemos também nenhum juízo apreciativo. Aquilo que se passa nas reuniões é objeto de matéria escrita e consensualizada entre atas pelos diferentes atores e também pelo Governo. A senhora deputada Ângela Guerra falou, aliás, recorrentemente o PSD e o CDS, quando nós aqui vimos e também no plenário, criticam a ideia de que a austeridade, a página não se virou. Pronto, é uma obstinação política de interpretação que nós temos que respeitar. E que, felizmente, os portugueses cada vez percebem menos. Até temos agora... peço desculpa, não sei se interrompa, Sr. Presidente, se...
Podemos interromper, eu penso, eu interrompemos só dois minutos, eu penso que será a visita dos reis, fazemos um pequeno intervalo de 30 segundos.
É uma coincidência, é verdade.
Mas eu penso que podemos recomeçar, faz favor, Sr. Ministro.
Muito bem. Portanto, a questão que a senhora deputada Ângela Guerra levantou, para além da natureza e da maneira como as negociações decorrem, merece também um esclarecimento adicional. A capacidade do Governo de acordar, de fechar acordo, de negociar, muitas vezes a divergência que existe com os sindicatos é uma divergência sobre o tempo e sobre o modo. Toda a gente no seu perfeito bom senso compreenderá que satisfazer as reivindicações instantaneamente não é possível. E, portanto, o facto de uma negociação demorar mais tempo ou se arrastar mais demoradamente ao longo das semanas ou dos meses significa só que o tal ponto intermédio não foi atingido. Agora, há uma coisa que a Sra. Deputada Ângela Guerra seguramente não vai querer, é que nós, enquanto representantes do Estado, possamos, em nome do Estado, fazer coisas que não podemos fazer. Estou certo que, se estivesse no nosso lugar, faria exatamente o mesmo. A questão dos contratos individuais de trabalho, que a Sra. Deputada Ângela Guerra e, creio, também o Sr. Deputado Moisés Ferreira falaram sobre as 35 horas, já aqui foi referido pelo seu Secretário de Estado de que o objetivo do Governo é fazer aplicar esta medida a 1 de julho de 2018 e, naturalmente, que em mesas negociais diferentes e em planos diferentes, com as outras estruturas sindicais dos outros grupos profissionais que não os enfermeiros, esta é uma matéria que vai constar obrigatoriamente dos cadernos negociais e, portanto, é um processo que decorrerá em paralelo. Quanto aos TDTs e à audição que terá havido aqui a semana passada com um dos sindicatos, o prazo não está queimado, é evidente que o sindicato tem razão de que tinha ficado apalavrado fazer em setembro e não foi feito. Toda a concentração dos esforços nas equipas negociais com os sindicatos dos enfermeiros e dos médicos atrasou este processo, mas tenho indicação do Sr. Secretário de Estado da Saúde que já está marcada a reunião com os TDTs para dar cumprimento a esse calendário que estava fixado e, portanto, iremos retomar o caminho da negociação. Quanto à questão da sustentabilidade da dívida e dos pagamentos em atraso, é um facto que este ano a pressão sobre a despesa se intensificou e que os resultados, nomeadamente referidos pela senhora deputada Ângela Guerra, a agosto, revelam um agravamento do déficit. Parte desse agravamento é explicado por dois factos que passo a descrever. Um, o atraso no registro de notas de crédito resultantes do acordo com a Apifarma, que este ano, em relação ao ano passado, estão ligeiramente atrasados, e uma forma de contabilização pela boa prática contabilística das PPPs que passaram a ser mensualizadas nos seus registros de encargos, ou seja, o ano passado elas eram registadas no final do ano, este ano passaram a ser, de acordo com as boas práticas contabilísticas, a ser registadas mensalmente. Portanto, é um efeito que, à medida que o ano terminar, se for aproximando do fim, se vai atenuar. Finalmente, Sr. Deputado, tenha calma que eu vou lá à questão que colocou. Finalmente, a questão dos pagamentos em atraso e da dívida. É evidente que, havendo uma pressão adicional sobre a despesa, que está bem expressa no documento, no relatório da DGO, e que o Ministro das Finanças comentou, e comentou muito bem, naturalmente, sobre aquilo que é o esforço que a saúde está a exigir em termos de despesa pública adicional, nós iremos fazer este ano, no último trimestre, como fizemos o ano passado, concertadamente com o Ministério das Finanças, os reforços de dotação das entidades necessários para que a regularização dos pagamentos em atraso e o saneamento da dívida se possa aproximar dos objetivos do Governo, nomeadamente daquilo que aconteceu o ano passado. Aconteceu isso o ano passado, no último trimestre, e irá acontecer este ano, no último trimestre. Finalmente, sobre a questão estrutural. Bom, nós podíamos falar aqui, já houve aliás atores sociais que aqui vieram fazer essa proposta, sobre se justificaria ou não haver uma lei de meios ou uma lei de programação plurianual de financiamento para a saúde. Se poderia haver uma afetação fixa das verbas para a saúde com indexação ao PIB. Isso é uma matéria teórica, interessante, que tem que ser debatida no plano político. O que nós temos acertado com o Ministério das Finanças é que no primeiro trimestre do ano que vem, de 2018, nós iremos apresentar uma proposta que seja estruturada de que este processo de acumulação e de geração continuada de dívida seja atenuado e seja resolvido até ao final da legislatura. Também como, em relação ao final da legislatura, e aqui vale a pena abordar a questão dos das diferentes frentes negociais que estão em cima da mesa, e sendo realista, há uma coisa que é certa, e aí faço justiça ao PCP, e pegando a intervenção da Sra. Deputada Carla Cruz, o PCP sobre esta matéria tem tido ao longo dos anos sempre a mesma posição. E não há sobre isso que fazer nenhum comentário, podemos estar de acordo ou podemos não estar de acordo. Não é, ao contrário de outras forças políticas, não tem uma abordagem de oscila ou batente, quer dizer, consoante a maré vai... Consoante a maré vai ou a maré vem, em função do contexto político do momento, ou se é uma coisa ou se é outra, ou se é contra as 35 horas ou se é a favor, ou se acha que se está a gastar muito dinheiro com recursos humanos e está a agravar a dívida, ou acha que se está a gastar pouco. Ora, o que é importante é que nesta legislatura, Sra. Deputada Ângela Guerra, eu a ouvia com muita atenção, pedia-lhe o favor que tivesse a cortesia de o fazer também em relação à minha intervenção. O que é importante para o atual Governo é que, no final desta legislatura, nós possamos ficar, efetivamente, para a memória política futura, como o Governo que iniciou o processo dos pagamentos em atraso, da resolução da sustentabilidade do SNS, mas mais do que isso, de uma abordagem das profissões na área setorial, de uma forma estruturada e sustentada para o futuro, que dê, de facto, a dignidade que os profissionais de enfermagem procuram, os técnicos superiores de saúde, os técnicos de ação médica, todos eles. Mas feito, Sra. Deputada, com conta, peso e medida. Porque nós percebemos bem que a Sra. Deputada o que é que queria. Eu percebo bem a sua intenção. Era que nós fizéssemos tudo a correr à força para ver se dessa maneira conseguíamos desequilibrar de tal maneira o edifício orçamental que o diabo afinal aparecia e que tudo aquilo que é uma história de sucesso que está a ser hoje a recuperação do país, reconhecida internacionalmente pelos organismos independentes, isso fosse conseguido. É esse o bilhete que os senhores querem comprar. É o bilhete de fazer tudo a correr, sem sentido de Estado, sem sentido de responsabilidade, para que depois possam dizer, no final do tempo, nós tínhamos razão, porque efetivamente o Governo foi irresponsável e fez aquilo que não devia ter feito. Finalmente, em relação ao Sr. Deputado Moisés Ferreira e sobre a questão das cativações em organismos que não estão no perímetro do SNS, e referiu o INEM, a DGS e o SICAD, é matéria que nós em sede ainda, em que estamos agora, da apreciação da proposta de Orçamento de Estado, iremos rever e teremos naturalmente ocasião, mais que não seja, no momento do debate na especialidade, para voltar a este tema. A Sra. Deputada Carla Cruz falou sobre a questão do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses ter referido que a questão do suplemento ser inaceitável. Bom, ó Sra. Deputada, aqui com toda a franqueza é assim, nós compreendemos que o Sindicato considera a proposta inaceitável, mas nós temos que ser sérios na negociação e dizer ao Sindicato qual é a proposta possível. entre o inaceitável e o possível, há naturalmente um ponto de diferença. Mas estamos a trabalhar, creio que haverá na próxima sexta-feira novamente reuniões de trabalho. As coisas na área da enfermagem estão a decorrer normalmente. E nesse sentido, teremos que chegar a um ponto de acordo, porque nós não conseguimos, neste conjunto de propostas apresentadas, dizer que sim a tudo aquilo que nos foi apresentado pelos sindicatos. Em muitas coisas conseguimos ir ao encontro das propostas, noutras não podemos. Mas, como disse o Sr. Primeiro-Ministro há dias, nós desejamos muito que haja um acordo. Nós desejamos muito que não haja instabilidade no setor da saúde. Nós desejamos muito que não haja perturbação. Mas há uma coisa que nós não desejamos, é acordos por acordos, apenas porque temos receio ou porque temos medo de afirmar aquilo que são os deveres do Estado de pugnar pelo bom equilíbrio das contas públicas e pelo exercício orçamental que seja equilibrado. Porque quando nós falamos aqui, Sr. Deputado Moisés Ferreira, sobre sustentabilidade, o orçamento é, toda a gente diz isto, é um lugar comum, um exercício de escolhas. E é um exercício de gestão de prioridades. E o Ministério da Saúde é apenas uma das fatias do bolo orçamental. E nós temos que, entre nós todos, refletir sobre a questão da valorização das pensões é importante para todos? É. A questão das políticas sobre o emprego e o subsídio de desemprego é importante? A redução do IRS? O descongelamento de carreiras? Isto faz tudo parte de um exercício orçamental global. Agora, o que é virtualmente impossível é nós setorialmente pedirmos a cada uma das áreas que dê, nesta legislatura, tudo aquilo que cada uma das áreas acha que é justo. É impossível. É uma questão que é materialmente impossível e eu diria até seria de uma irresponsabilidade atroz que a generalidade dos cidadãos não compreenderia e não nos perdoaria se fôssemos por esse caminho. Deixava para o fim, sempre com a habitual simpatia e apreço, a senhora deputada Isabel Galriça Neto, dizendo que, fazendo nota do seu reconhecimento pelos elogios que lhe faço, que não são envenenados, senhora deputada. Insinuou que podiam ter sido para criar divisões com os seus parceiros do lado, não sei se esquerdo, se direito, mas deste lado da mesa. Senhora deputada, esta versão que a senhora deputada utiliza muito para desvalorizar a convergência de políticas entre o Partido Socialista e os partidos que no plano parlamentar o apoiam, de esquerdas unidas, não é, digamos, desconsiderativa. Eu diria até que é elogiosa. Portanto, nós podemos usá-la, como aliás, repara, foi o anterior líder do seu partido que inventou o neologismo geringonça. E veja bem que hoje a geringonça é uma das palavras mais mediatizadas em Portugal e na Europa, até muito apreciada e muito estudada. Agora, a questão das políticas e da convergência é esta, senhora deputada. Nós, com o PCP, com o PEV e com o Bloco de Esquerda, caminhamos juntos naquilo que são os compromissos que fixámos no princípio do entendimento. E temos pontualmente, como tem sido reconhecido, sobre determinados assuntos, posições divergentes. E daí não tem vindo nenhum mal ao mundo. Não tem vindo nenhum mal ao mundo, ó senhora deputada. Por outro lado, a senhora deputada está agora muito incomodada, como nós estamos também, com a instabilidade no setor. Nós não a desejamos e usaremos o diálogo até ao limite das nossas possibilidades. Faloemos. E consideramos que, mais do que não seja, para que os cidadãos percebam que o sistema está estabilizado, é importante que não haja conflitualidade social. Mas, ó senhora deputada, não esqueça, eu sei que não gosta de falar do passado, que considera que ele já transitou em julgado, mas não esqueça o que foi a experiência governativa de governos anteriores, não apenas do governo que nos antecedeu, mas de outros. Esta questão da conflitualidade social não significa mais nada do que não seja a tensão normal entre as áreas sociais e profissionais e os governos num processo reivindicativo normal. Eu ia passar ao Sr. Secretário de Estado da Adjunto e da Saúde, se me desse licença, para responder à questão das bombas de insulina e depois de seguida ao Sr. Secretário de Estado da Saúde para responder a questões de detalhe de cronograma negocial e aspectos técnicos de negociação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu gostava de agradecer à Sra. Deputada a pergunta que colocou, porque acho que é uma pergunta pertinente e que interessa aos doentes e às famílias. E vale a pena aqui aproveitar esta oportunidade para, de alguma forma, também transmitir algumas palavras de tranquilidade e um esclarecimento sobre o processo. É verdade que o Ministério da Saúde abriu este ano um procedimento concursal para comprarmos 640 bombas de produção de insulina, de modo a respeitar o compromisso que tínhamos assumido. É verdade também que o processo ficou concluído no primeiro semestre mas que houve uma firma que colocou um processo de contencioso relativamente a este procedimento concursal. Estando nós num Estado de Direito, temos que respeitar a lei. Mas vale a pena aqui transmitir uma boa notícia, que é de acordo com o SPMS, a firma em causa decidiu retirar essa ação. A firma que ganhou o concurso assegura que já tem os dispositivos para entrega imediata e, portanto, vamos aguardar naturalmente que em tribunal este processo seja concluído, mas é expectável que nós possamos iniciar ainda até ao final do mês a colocação das bombas de insulina. Vale a pena aqui também...
Fazemos aqui um pequeno, não sei, só para... Vamos ter os dois hinos. Eu parava, se calhar, se não se importassem, isso com o acordo de todos... Não, é Suécia, acho. Bem, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Diria que tanto transmitir uma palavra de tranquilidade aos utentes e às famílias, que é possível e provável que nós, neste mês de outubro, iniciamos de novo a colocação de bombas de insulina, pressão de insulina. Temos já marcado uma reunião para segunda-feira com todos os centros que fazem esse tipo de atividade, de modo a tentarmos calendarizar um processo de recuperação deste tempo perdido, para tentarmos ao máximo cumprir com o que tínhamos estabelecido no final do ano passado, que era algo que é inovador e que nos coloca nos países mais... Eu, Sr. Presidente, continuar. Que nos coloca nos países mais avançados em termos europeus, que era o compromisso de nós, até ao final da legislatura, todas as crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 poderem ter acesso, se tiver indicação, às bombas de perfusão de insulina. E, portanto, é expectável que nós, no ano de 2018, recuperemos este atraso e até 2019 cumprimos com o que tínhamos prometido e que faz toda a diferença para os doentes e para as famílias. Muito obrigado. Começamos.
Muito obrigado. Bom, muito rapidamente, só para esclarecer o Sr. Deputado Moisés Ferreira, sobre a questão do suplemento que referiu para o pagamento aos enfermeiros especialistas. Realmente, o Governo está disponível para esse pagamento adicional para os enfermeiros especialistas que estão em exercício efetivo de funções. Eu chamo a atenção para o facto de que há muitos enfermeiros que têm o título de enfermeiro especialista passado pela Ordem dos Enfermeiros, mas não exercem as funções para que estão titulados. E sobre esses nós não vamos pagar esse suplemento. Em termos numéricos, teremos no país cerca de 10 mil enfermeiros titulados e cerca de 7 mil em exercício efetivo de funções. Serão estes 7 mil que beneficiarão deste suplemento. Quanto à questão das 35 horas e respondendo à questão que a deputada Carlos Cruz colocou, nós propusemos e os sindicatos aceitaram que as 35 horas entrassem em vigor no dia 1 de julho. Até lá, isto vai ficar plasmado no documento que vamos assinar com os dois sindicatos, vamos ter em funcionamento um grupo de trabalho misto, constituído pelas estruturas sindicais e pelo Governo, no sentido de promover as melhores condições para que essa passagem de 35 horas provoque o mínimo ruído no funcionamento das instituições e dos serviços. É evidente que não basta fazer apenas uma conta algébrica para definir a necessidade de mais enfermeiros. É preciso também criar condições para que os serviços sejam reestruturados, para que haja a capacidade negocial entre sindicatos e governo, por forma a que esta entrada das 105 horas seja o menos penalizadora possível e provoque, também do ponto de vista financeiro, um impacto mais controlável pelo governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, terminamos esta primeira ronda. Temos para a terceira ronda, temos que é de 3 minutos a cada senhor deputado. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senhores deputados inscritos. 7 senhores deputados inscritos. E dava desde já a palavra à senhora deputada do Partido Social Democrata, Ângela Guerra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, efetivamente, agradeço naturalmente as respostas que me deu, algumas delas bastante diretas quanto às questões que foram colocadas. E há, de facto, Sr. Ministro, muitas matérias teóricas sobre a sustentabilidade do SNS que se podem debater. São, aliás, matéria de discussão em colóquios e conferências a que o Sr. Ministro tem assistido e participado muito ultimamente, talvez para sair um bocadinho dos holofotes, do mediatismo desta questão das greves. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que eu tenho para lhe dizer é que não foi o PSD que criou estas expectativas. Foi mesmo o Governo de Vossa Excelência e Vossa Excelência em concreto que criou estas expectativas aos vários profissionais dos vários setores e das várias profissões da área da saúde. E as questões que eu gostava de lhe colocar de forma direta e às quais eu agradecia também uma resposta direta, estas faltas injustificadas que resultaram destas greves. Eu gostava de saber como é que o Sr. Ministro convive com o facto de haver hospitais que marcaram faltas a estes profissionais e outros que não marcaram. No que respeita também ainda uma outra questão, Sr. Ministro, e que se prende com esta instabilidade nas várias profissões da saúde. E não sou eu quem o afirma, não é má vontade do PSD. Hoje há uma greve dos médicos na Zona Norte, há também uma greve dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, e isto, Sr. Ministro, não o preocupa. Isto, Sr. Ministro, não considera que é efetivamente uma instabilidade que está a ser gerada pelo Governo de Vossa Excelência e pelas políticas que o seu Ministério tem aplicado. O Sr. Ministro disse também há um ano que queria deixar nesta legislatura, o Serviço Nacional de Saúde arrumado. Isto são palavras suas, Sr. Ministro. Arrumado é, de facto, o que me parece estar o SNS, mas obviamente não é pelas melhores razões. E também estão arrumadas, Sr. Ministro, muitas, várias ambulâncias do INEM. O Sr. Ministro respondeu numa das rondas, creio que logo na primeira ronda, ao Sr. Deputado Miguel Santos, que a taxa de operacionalidade nas ambulâncias do INEM está acima dos 99%. Ó Sr. Ministro, então como é que explica estas paragens, estas inoperacionalidades de ambulâncias por todo lado, em Guimarães, em Matosinho, em Espinho, em Lisboa, no Porto? O que é isto, Sr. Ministro? Esta taxa de operacionalidade está assim tão efetiva, com 99%, como Vossa Excelência afirmou? Porquê é que estas ambulâncias estão todas paradas? E porquê é que estes serviços, alguns deles, até foram desativados, conforme resulta de notícias que os jornais portugueses foram publicando por estes dias? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, João Marques. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Basicamente, aquilo que eu queria aqui referir é que, e diferenciar, é que uma coisa são as expectativas, outra coisa são os compromissos que são assumidos. As expectativas, e como diz também de alguma forma a teoria, é que as atitudes e os comportamentos estão de alguma forma relacionados com aquilo que é a previsão, a expectativa, de alguma forma, a realização de um determinado objetivo. E perante aquilo que era a insatisfação, a frustração acumulada destes profissionais das legislaturas anteriores, neste momento, com uma situação, uma conjuntura de paz social, uma conjuntura com estabilidade política, uma conjuntura em que se vê a devolução daquilo que foi cortado no passado, a reposição de direitos, uma conjuntura em que se vê a redução do desemprego, a redução do déficit, faz que as pessoas, os enfermeiros das várias categorias profissionais, criem a expectativa mais elevada na resolução, porque sabem que é este governo, e se alguém vai ter que resolver e pode resolver aquilo que são as ambições, as reivindicações dessas classes, desta e de outras classes profissionais, é este governo, é esta solução governativa que vai apresentar certamente um entendimento favorável àquilo que são as suas pretensões. E por isso queria felicitar o Governo pela forma como tem conduzido todo este processo negocial, do ponto de vista com já satisfação de algumas reivindicações e outras que está em vias, tal como o Sr. Ministro pôde anunciar há pouco, em vias de chegar a um entendimento, o que é um reflexo de uma posição séria, uma posição coerente e uma posição positiva do ponto de vista da resolução e do entendimento possível dentro daquilo que é a consolidação orçamental. Por isso, queria deixar só uma questão relacionada com aquilo e um bocadinho abordando aquilo que foram as intervenções de alguns deputados, em relação às medidas que já foram adotadas e àquelas que vão ser adotadas, o reflexo que isso vai ter do ponto de vista futuro, quer do ponto de vista financeiro, mas principalmente do ponto de vista de acesso. Houve ou não houve uma melhoria do acesso, houve ou não houve uma melhoria da equidade neste último ano, porque é isso que estamos aqui a falar, obviamente de uma forma equilibrada entre aquilo que são as reivindicações de uma classe profissional, mas ao mesmo tempo, quando se coloca aqui em causa o Serviço Nacional de Saúde, acho que é preciso também dar resposta a isto com factos e com menos retórica. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, para a última ronda e tentando ser mais sintético do que nas rondas anteriores. Eu gostaria só de colocar ainda uma ou outra questão sobre as negociações em curso com os sindicatos dos enfermeiros. Ainda sobre o suplemento para enfermeiros especialistas. Disse-nos agora o Sr. Secretário de Estado que esse suplemento não será atribuído a todos os enfermeiros especialistas titulados, apenas aos enfermeiros especialistas em exercício de funções. Eu gostava de perguntar se foi por isto que, por exemplo, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses considerou a proposta inaceitável, a não atribuição a todos os enfermeiros especialistas. Porque para o Bloco de Esquerda, parece-nos que o justo seria a atribuição a todos os enfermeiros especialistas também, até porque provavelmente todos eles são necessários no exercício de funções enquanto enfermeiros especialistas, mas gostava de lhe perguntar se foi por esta razão, ou então qual é a razão que neste momento está a dividir, no caso dos suplementos para enfermeiros especialistas, o que é que está a dividir o Governo e os sindicatos. Também muito rapidamente, e até porque esse assunto foi levantado e interessa especialmente ao Bloco de Esquerda, sobre as chamadas bombas de insulina, e só para ter certeza sobre o assunto. Porque o Bloco teve a informação que foi rejeitado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra um incidente para o levantamento do efeito suspensivo que decorre da impugnação que foi colocada pela Roche. E aquilo que percebi, pelo que o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde disse, é que independentemente desta decisão, que é recente, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, será retirado, a tal impugnação será retirada para a atribuição das bombas. Agora, para ser muito sincero, nós já ouvimos o Governo dizer no dia 28 de setembro que a atribuição estaria por dias. Passaram já, enfim, 12, 13 dias desde essa afirmação e, portanto, gostaria mesmo que nos pudesse dar a certeza que já não vai haver mais nenhum contencioso em torno disto e que a atribuição destas bombas de insulina será efetivamente uma realidade agora já durante o mês de outubro. E era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma sintética, eu queria, de facto, relevar a importância desta audição naquilo que diz respeito à sua temática e às preocupações que temos com a situação do SNS e com os problemas reais que decorrem da insatisfação dos profissionais e o impacto na saúde dos portugueses. Estamos conscientes que hoje é um dia especial e que seguramente os holofotes mediáticos estarão mais virados para matérias tristes da justiça em Portugal e à justiça o que é da justiça. Agora, nós nunca nos enganamos que aquilo que muitas vezes tem mais mediatismo não é seguramente para competir com outras matérias igualmente relevantes na sociedade portuguesa e que são a saúde, que têm que ver com a saúde dos portugueses. Dito isto, eu queria, de facto, e admito que foi por esquecimento, que o Sr. Secretário de Estado não nos terá respondido à questão do enfermeiro de família que tínhamos colocado e agradecia que o fizesse, e relevando e aproveitando para sublinhar a importância que tem a questão dos diabéticos fora do âmbito desta audição, mas que foi colocada e que é seguramente relevante e respondida pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Secretário de Estado, eu não queria então deixar de colocar outra questão igualmente relevante, perguntando ao Sr. Ministro o que é que se passa com o acordo com as Raríssimas, com a Associação Raríssimas, para a contratualização das consultas, da realização de consultas a nível nacional. Concordaremos todos que é seguramente uma matéria relevante e que preocupa bastante populações muito vulneráveis, matéria em relação à qual o Sr. Ministro se comprometeu aqui, face à pergunta do CDS, a resolver rapidamente e, tanto quanto sabemos, até agora não há mais do que promessas de que acordos a nível da região de Lisboa. Portanto, o Sr. Ministro falou-nos disso aqui em junho, gostávamos de voltar a questioná-lo sobre o que é que se passa verdadeiramente e se vai ou não avançar este acordo a nível nacional com a Raríssimas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz, e é o último senhor deputado que eu tenho inscrito. A seguir dou a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Presidente. Serei breve. Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado respondeu a algumas questões que o PCP tinha colocado na segunda ronda, mas, de facto, não respondeu às questões relativas aos técnicos de auxiliares de ação médica. E, em concreto, a questão da disponibilidade do Governo para negociar a criação de uma carreira de auxiliar de ação médica e a questão do abono para falhas. Na primeira ronda já havia o Sr. Ministro respondido relativamente a uma das reivindicações dos médicos no que respeita à redução da lista, da lista do número de utentes, mas as reivindicações dos médicos não se restringem à questão da diminuição do número de utentes por lista. Coloco-lhe duas, entre as várias, mas duas que são prementes e que parece, de facto, que tem muito consenso entre os médicos e que até se abrange naquilo que é, por um lado, a valorização, que hoje estamos aqui a falar da valorização dos profissionais e das suas carreiras, portanto, também qual é a abertura do Governo para a negociação das carreiras médicas. E um outro aspecto, temos já aqui falado sobre o burnout, o cansaço dos profissionais de saúde de uma forma geral e agora em concreto relativamente aos médicos, uma outra reivindicação que os médicos fazem tem a ver com o limite das horas, de 12 horas para o serviço de urgência, portanto a passagem das 18 para as 12 horas, e nesse aspecto qual é de facto, a perspectiva que o Governo tem relativamente ao acolhimento destas reivindicações, que nos parece, de facto, muito, muito justas. E uma última questão, Sr. Ministro, creio que esta audição mostrou a pertinência do requerimento do PCP para hoje virmos a ouvir aqui falar sobre o processo negocial, sobre a importância de conhecermos aquilo que está a decorrer com as estruturas representativas dos sindicatos. É verdade que nem todas tiveram sempre a mesma postura, é verdade que há e designadamente uma estrutura que há muitos anos defende estas questões que hoje estão em cima da mesa e que tem tido uma postura, de facto, de abertura, uma postura responsável neste processo negocial, mas aquilo que é importante aqui relevar e aquilo que é importante que aqui fique claro é que, de facto, só há um SNS forte, capaz de responder àquilo que são as suas atribuições com profissionais motivados, com profissionais valorizados, quer ao nível salarial, quer ao nível profissional, quer ao nível social. E, portanto, é isto com que o PCP se irá debater, é isto que iremos continuar a lutar todos os dias para que hajam estas respostas fortes do Serviço Nacional de Saúde e da resposta pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava então a palavra ao Sr. Ministro para responder. Terá 15 minutos. Faça-me, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Começando pela Sra. Deputada Carla Cruz e pelos médicos. Sra. Deputada, nós temos tido com os sindicatos médicos, nomeadamente o Secretário de Estado da Saúde, um trabalho já longo, de mais de um ano, que tem sido profícuo. E eu permitia-me, porque é importante que os Srs. Deputados conheçam, fazer um breve relato daquilo que neste ano de trabalho conjunto tem vindo a ser alcançado, os pontos mais importantes. A consagração em lei, aliás, completada no próximo dia 1 de dezembro para a reposição do valor do trabalho extraordinário. Era um dos objetivos essenciais e era uma das reivindicações centrais dos sindicatos médicos que nós acompanhámos e eles compreenderam num processo de faseamento, fazendo isto em dois tempos, sendo que a partir do dia 1 de dezembro estará a 100%. O cumprimento integral do descanso compensatório, outro aspecto que foi garantido e que está neste momento a ser executado. A fixação de incentivos à fixação em zonas carenciadas para médicos em exercício. Foi um sucesso, ainda na segunda-feira, quando fui inaugurar o Centro de Saúde de Mafra, encontrei jovens médicos que tinham feito a opção ao abrigo deste regime de incentivos que foi fixado para as zonas mais carenciadas. O acesso à especialidade para os 114 médicos sem vaga do Internato Médico 2015. A abertura de procedimentos para recrutamento de assistente graduado sénior. A abertura do concurso nacional de habilitação ao grau de consultor. A abertura do concurso para a mobilidade. Os incentivos para as unidades de cuidados de saúde primários. A revisão do regime do Internato Médico, entre muitas outras, e chegaria àquilo que tem sido agora, nos últimos tempos, os três pontos que têm estado no topo da agenda negocial com os médicos. Desses três pontos, Sra. Deputada, um já foi acordado pelo Governo, que foi a redução do limite anual das 200 horas de serviço de urgência para 150 horas. Restam em aberto dois pontos, sobre os quais ainda existem alguma divergência. Uma relativa à redução e à velocidade de redução das listas de utentes, que eu expliquei na intervenção inicial que era impossível fazê-lo sem pôr em causa o objetivo político do programa do Governo, e uma outra que, tendo impacto orçamental, tem sido objeto de maior dificuldade negocial e de maior trabalho conjunto com o Ministério das Finanças, que é a redução de 18 para 12 horas de uma forma instantânea. Não será possível. Temos dito isso aos sindicatos. Será possível um mecanismo faseado que permita que médicos mais jovens vão entrando no sistema e que nós, sendo certo que a partir dos 55 anos os médicos estão possibilitados a pedir escusa do serviço de urgência, nós não podemos correr o risco, pensando nos utentes, de desvitalizar ou descapitalizar os serviços de urgência destes médicos, que são muito importantes para que os serviços de urgência tenham qualidade. Eu acredito que, prosseguindo o esforço negocial de que apenas estes dois pontos estão em aberto, será possível, tão cedo quanto nós desejarmos, que esse acordo possa ser concretizado. Sobre os auxiliares da ação médica, o Sr. Secretário de Estado da Saúde falará, e como também sobre a questão do suplemento, embora eu possa adiantar, Sr. Deputado Moisés Ferreira, que esta matéria é a posição do Governo, mas é uma matéria que está em cima da mesa e, portanto, não há neste momento um acordo fechado à discussão. O Governo entende
que o que é justo é que o subsídio ou suplemento seja atribuído a quem exerce efetivamente funções e que se introduzam depois o princípio dos concursos, o princípio da colocação e, provavelmente, se o deputado disse bem, daqui por 2 ou 3 anos, todos os especialistas estarão, naturalmente, colocados a exercer as suas funções e esse problema deixará de existir. Sobre o enfermeiro de família, eu também depois passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Quanto à questão das raríssimas, Sr. Deputado, é verdade que eu em junho disse isso e mantenho. E, portanto, sei, disseram-me agora aqui, que a CSS e a ARS estão a ultimar o processo de acordo e portanto, fica reiterado o meu compromisso de que nós temos interesse nacional, a nível nacional, e interesse em nome daquilo que é a qualidade do serviço prestado a este tipo de doentes e de cidadãos, muitos deles não são doentes, mas que têm necessidades especiais, para que esse acordo seja feito com a Associação Raríssimas. O Sr. Deputado João Marques fez uma introdução sobre a questão das expectativas e, naturalmente, a gestão das expectativas e a conciliação disso com os critérios de rigor e de sustentabilidade orçamental. E também falou sobre as questões do acesso e da qualidade. O Sr. Deputado João Marques, só não vê quem não quiser ver como tem evoluído nos últimos 2 anos o acesso aos cuidados de saúde e a qualidade desses mesmos cuidados. E, portanto, tentar, digamos, confundir ou lançar uma nuvem de fumo, porque há um momento de conflitualidade social, de processos reivindicativos, e tentar tapar a realidade com isso, eu creio que não é justo, para além de não ser, do meu ponto de vista, intelectualmente sério. Agora, a questão das expectativas e aquilo que se pode dar no concreto. Felizes dos governos, que se confrontam com esta circunstância de ter que gerir expectativas positivas, porque teria sido muito pior, ou será muito pior, para os governos, e aí faz justiça ao governo anterior, ter que gerir expectativas negativas. Ora, nas expectativas negativas, é fácil, pelo temor e pelo receio, não ter confrontação social, porque as pessoas se atemorizam, se refugiam. Infelizmente, não foi isso que aconteceu no governo anterior. Agora, gerir expectativas positivas obriga a que os governos tenham o quê, Sr. Deputado? Sentido de responsabilidade. Porque nós não estamos, o país não está, tem uma dívida ainda muito elevada, está a dar caminhos certos, está a convergir pela primeira vez com a União Europeia em muitos anos, mas não está em condições de ser irresponsável. E é preferível nós, na confrontação com as expectativas que são positivas, modularmos essa gestão de expectativas e dizermos que temos que ir, mas temos que ir na velocidade certa, do que para sermos facilmente populares, fazermos o que alguns fazem, que é passar agora para a fase do populismo fácil, que é cavalgar contestação, cavalgar greves, cavalgar atitudes incorretas nos blocos de partos, tudo isto em nome do quê? De uma fugacidade de popularidade que, infelizmente, até depois, quando vamos a jogo, não se materializa e não se concretiza. E, portanto, esse sentido de responsabilidade, Sr. Deputado, nós mantê-lo-emos. Expectativas positivas, sim. Responsabilidade máxima. E não é por nos virem dizer que nós que somos muito populares ou pouco populares, que fazemos isto ou que fazemos aquilo, que nós nos desviaremos um milímetro que seja desse caminho, porque é assim que serve bem o país, não é com político oscilobatente, tipo de mudamos de opinião e mudamos de linha política consoante o vento sopra. Finalmente, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, sobre o enfermeiro de família, eu ia passar ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Desculpe. Do PSD, o que é que falta? Falta, tem toda a razão. Sabe que para o fim ficam sempre as questões mais importantes. Exatamente, Sra. Deputada. Olha, quanto aos colóquios, Sra. Deputada, eu não tenho frequentado colóquios. Deve estar a ver mal os receios. Pois, não tenho ido, olha, tenho exercido as minhas funções de responsabilidade e representação internacional, tenho inaugurado centros de saúde, tenho visitado hospitais. Agora, colóquios, senhora deputada, pode lá estar o meu nome, porque muitas vezes põem a confirmar, e eu muitas vezes não posso ir e sou representado por um dos colegas de governo ou por algum dirigente. Mas quer dizer, tenho todo o gosto, naturalmente, em participar em colóquios, porque será útil para que possamos expressar as nossas ideias. Faltas injustificadas. A senhora deputada Ângela Guerra é uma deputada da Nação, uma deputada da República, conhece a lei. E conhecendo a lei sabe que o Governo não tem competência não tem competência para interferir naquilo que o Código de Processo Administrativo e da Regulamentação Laboral determina e, portanto, que as entidades públicas empresariais estão obrigadas a cumprir a lei. Se algumas incumprem, é um problema que, naturalmente, lhes terá que ser acometido. Não é uma questão de conviver, é uma questão de conviver muito bem com a lei, Sra. Deputada. Conviver muito bem com o cumprimento da lei. E não peço ao Governo para ajeitar a lei àquilo que a Sra. Deputada acha que seria conveniente ou menos conveniente. Nós não ajeitamos a lei, nós fazemos cumprir a lei. Quanto à questão do SNS arrumado, pode ter a certeza, Sra. Deputada, que eu espero muito, sinceramente, desejo que no final da legislatura a Sra. Deputada ainda esteja aqui, nesta bancada, sentada nesta comissão, para nós termos na última audição uma confrontação que será a confrontação final. Acredito que eu tenho a maior expectativa de poder fazer essa confrontação e de ver como é que estará o partido da Sra. Deputada nessa altura e qual será a leitura que terá do SNS em 2019 face àquilo que foi o governo anterior. Finalmente, quanto ao INEM. Ó, Sra. Deputada, então vamos lá ao INEM. Taxa de operacionalidade da Jumer, 99,18. Posso-lhe deixar este papel, se quiser, que têm aqui os dados. Quanto às ambulâncias, às outras ambulâncias, às chamadas PEMs, e às outras ambulâncias, Sra. Deputada, há uma coisa que a Sra. Deputada conhece bem, que é o SIEM, Sistema Integrado de Emergência Médica. E sempre que o INEM, através de meios próprios, não pode acionar esses meios, acionam os meios que estão habitualmente alocados, seja à Cruz Vermelha Portuguesa, seja às corporações de bombeiros. Sra. Deputada, seja em relação a isto, por favor, muito atenta à evolução dos números. O INEM hoje tem o maior número de profissionais desde sempre. A alteração do estatuto do INEM ao abrigo, a Sra. Deputada, não faça política pelas primeiras páginas porque é sempre traída na confiança dos seus argumentos. Tenha muito cuidado. Agora, a questão, os factos são, Sra. Deputada, mais profissionais. Aquilo que foi a aplicação da alteração do estatuto em 2012 do INEM criou problemas graves ao nível da sua capacidade operacional e de recursos humanos. Os meios técnicos e logísticos do INEM hoje são indiscutivelmente os maiores de sempre. O número de enfermeiros, como eu lhe referi, o quadro está completo. Vamos ter a contratação dos 11 psicólogos e temos o concurso de cerca de 100, 110 técnicos de emergência pré-hospitalar até ao final do ano. Ó, Sra. Deputada, nós estamos a fazer o nosso trabalho. Cada vez a Sra. Deputada vai ter menos temas para trazer capas de jornais. Embora, como sabe, na saúde é muito fácil, porque na saúde nós temos uma coisa como certa, é que a perfeição não existe e a insatisfação é permanente. E nós cá estaremos para, efetivamente, ir resolvendo cada um dos problemas que temos em cima da mesa, mas com uma particularidade, Sra. Deputada. Com muita humildade. Eu sei que irrita a humildade, irrita, mas olha, com muita humildade e sobretudo com a sensação de que nós não temos nenhuma solução mágica nas mãos para resolver os problemas todos ao mesmo tempo. E quem de facto vier para a política fazer isso está completamente enganado e seguramente não merece a confiança das pessoas. Se o Sr. Presidente me desse então licença, eu passava ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começava a ficar por esclarecimento ao Sr. Deputado Moisés Ferreira sobre a questão das bombas de pressão de insulina. E, portanto, a informação que nós temos da SPMS é que a entidade que tinha colocado o processo contencioso terá solicitado no dia 29 de setembro aos seus advogados a retirada da ação. Temos, naturalmente, agora que respeitar os prazos legais da Justiça e que aguardar esse desfecho. Também lhe posso confidenciar que nós estamos a construir um plano alternativo nos termos legais em vigor, de forma que, se este processo está aqui em causa, não tiver o desenvolvimento favorável de forma célere, nós possamos ter uma capacidade de ter resposta aos utentes, para não pôr em causa o seu superior interesse, de forma também a conseguir cumprir com o que tínhamos comprometido de início. Portanto, esperamos que, apesar de tudo, este processo tenha desfecho favorável este mês e nós possamos começar a colocar as bombas este mês. Se tal não for possível, teremos seguramente alternativas na defesa dos utentes, que é o que nos interessa. Em relação à Sra. Deputada Isabel Galissa Neto, e agradecendo a questão colocada na questão dos enfermeiros de família, eu devo sublinhar que os enfermeiros de família será uma especialidade que, nos termos legais em vigor, compete à Ordem dos Enfermeiros da sua proposta, na qual o Governo do Ministério da Saúde tem acompanhado, tem apoiado, tem colaborado, existe até um grupo de trabalho específico para esse fim, mas nós não podemos nem substituir, nem sobrepormos às competências próprias da Ordem dos Enfermeiros. E, portanto, teremos seguramente, e temos tido durante este tempo, uma capacidade de colaboração. Achamos que é pertinente a criação da especialidade, mas teremos que aguardar também os timings da própria ordem, os timings que estão a decorrer, para depois, com base nessa proposta, podermos construir de forma favorável algo que nós consideramos que é do interesse dos próprios utentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria esclarecer, em relação a, voltando à questão dos sindicatos e das negociações, Sr. Deputado Moisés Ferreira, sobre a questão do suplemento remuneratório para os enfermeiros especialistas. Evidentemente que o Governo tem aqui uma posição de grande responsabilidade sobre a atribuição deste suplemento. Aliás, nas negociações, um dos pontos que temos focado sempre com os enfermeiros, com os sindicatos, é que este suplemento é de função. Não é um suplemento para aumentar a grelha salarial e aumentar a remuneração. É um suplemento de função e, portanto, do nosso ponto de vista e no sentido de elevada responsabilidade, até porque isto custa muito caro, em termos gerais, o objetivo é criar este suplemento apenas para os que estão em exercício efetivo de funções. Isto significa que um enfermeiro que faça a sua especialização numa área qualquer, por definição, não vai imediatamente na sua remuneração ter este suplemento. E isto do ponto de vista, eu diria, quer formal, quer até de bom senso, faz sentido. Aliás, eu gostava de lhe dizer que não é por aqui que o CEP tem divergências quanto a este suplemento. As divergências do CEP já remontam há muitos anos atrás, quando a figura do especialista acabou. E, portanto, o problema é mais profundo e eu penso que o CEP, não vou dizer dado barato, e também não queria entrar aqui nos pormenores e nas confidencialidades das negociações, que isso reservamos para as mesas negociais, mas gostava de dizer que o CEP não é por aqui que não vai assinar o acordo. Aliás, o acordo está praticamente finalizado, há alguns aspectos de pormenor, até algumas palavras e alguns advérbios que é preciso, enfim, ver se conseguimos meter na redação final, e penso que estamos, portanto, na fase dos pormenores. Quanto à questão das 18 horas, deputada Carla Cruz, redução para 12 horas. É evidente, o Sr. Ministro já disse, que este processo é um processo que tem que ser faseado, e os médicos aceitam este faseamento. Compreenderá que estamos numa área, do ponto de vista do funcionamento das instituições, sensível. Temos a procura de urgência ainda bastante grande, embora este Governo tenha, enfim, ao longo deste tempo, tido a capacidade de promover a redução da procura de urgência. Estamos, portanto, no bom caminho. Agora, é um processo que tem que ser conjugado com outra disposição, outra medida, que vamos tomar em sede negocial, que é da constituição de equipas dedicadas de urgência. Pensamos que as equipas dedicadas podem promover mais eficiência nos serviços de urgência, diminuir as horas de trabalho médico e, consequentemente, permitir depois, ou em consonância com isto, ir diminuindo o número de horas obrigatórias dedicadas por semana pelos médicos. Quanto à redução das listas de utentes, o processo é idêntico, é um processo que tem que ser visto com muita sensibilidade. O Sr. Ministro já disse aqui há pouco que é importante termos em conta o princípio essencial do Governo, que é dotar cada português de médico de família, e não podemos fazer um trabalho aparentemente inverso, que é retirar utentes aos médicos de família para depois aumentarmos o número de cidadãos sem cobertura. Portanto, este jogo entre o interesse público maior, que é o interesse dos doentes, e o interesse dos médicos, que é legítimo, é um jogo que tem que ser feito com muito equilíbrio e muito bom senso. Muito obrigado.
Damos por fim daqui a nossa audição, agradecer ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado e informar que teremos uma próxima audição com o Sr. Ministro por ocasião do Orçamento de Estado. Até lá. Bom dia a todos.